Jornal Câmara dos Deputados.
O projeto cria perímetro mínimo de segurança em torno das escolas.
Adicional de periculosidade para motoboys e similares está em vigor.
Isenção de ITR em terras quilombolas gera divergência na Câmara.
A Câmara aprovou a isenção do imposto sobre a propriedade territorial rural para comunidades quilombolas.
A medida também perdoa as dívidas tributárias das terras ocupadas por descendentes de escravos.
Mas a proposta ainda gera polêmica na casa, segundo conta a repórter Lara Raji.
O plenário da Câmara aprovou recentemente o relatório da comissão mista que analisou a medida provisória 651, que prevê várias medidas para incentivar a economia. Uma emenda MP apresentada pelo líder do PT, deputado Vicentinho, isenta do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, as terras quilombolas, ou seja, aquelas ocupadas por descendentes de escravos refugiados em quilombos. A emenda também prevê o perdão das dívidas de quilombolas que não pagaram o imposto. Mas mesmo aprovado, o tema continua dividindo opiniões na Câmara. Para o deputado Vicentinho, a emenda ajuda a corrigir erros históricos no tratamento dos quilombolas pelo Estado brasileiro. O primeiro passo nesse processo teria sido a garantia pela Constituição do direito dos quilombolas a seus territórios. O líder explica que apresentou a emenda a pedido de entidades que defendem os direitos dos quilombolas, como o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Segundo o INESC, a cobrança indevida do imposto de comunidades quilombolas penaliza centenas de famílias que mal têm condições de subsistência. Entre os casos mais graves estaria o da Associação das Famílias Quilombolas das Ilhas de Abaetetuba, no Pará, que acumula uma dívida ativa de mais de 18 milhões de reais pelo não pagamento do ITR. Conforme o Instituto, essa dívida, além de ser impagável, impede a associação de obter acesso a diversas políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida. Já o deputado Vandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, da Frente Parlamentar da Agricultura, critica a isenção do ITR para os quilombolas e argumenta que o imposto fará falta aos municípios.
Eu acho um tanto quanto esdrúxulo e até extemporânea. A Constituição é muito clara quando ele fala num artigo que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, todos devem ter o mesmo tratamento que a lei define. Uma outra coisa é que esse imposto é uma das poucas contribuições que nós temos para os municípios que têm espaço realmente para legislar. E se nós começarmos a definir especificamente uma classe, como é o caso dos quilombolas, que eu respeito muito bem pela sua história, nós teremos que fazer a mesma coisa para pescadores, para ribeirinhos.
A proposta segue para o Senado e precisa ser votada até o dia 6 de novembro ou perderá o prazo de vigência. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Justiça.
A questão indígena no país, na avaliação de Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, precisa ser tratada de forma rígida com o cumprimento da lei. O deputado alertou que posicionamentos ideológicos têm transformado os indígenas em massa de manobra.
Segurança Pública.
Nos três primeiros meses deste ano, a capital de São Paulo registrou o maior índice de roubos desde 1995. Ao citar os dados do levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Keiko Ota, do PSB, registrou a necessidade de medidas duras para coibir a escalada da violência.
Citando pesquisa de Instituto Internacional, Luiz Otávio, do PMDB do Pará, comentou que as principais preocupações dos brasileiros são a inflação, a criminalidade e a saúde. O deputado salientou que as autoridades devem corrigir os erros da política de segurança pública.
No entendimento de Benedita da Silva, do PT, os protestos populares expressaram inconformismo cada vez maior com as ações violentas da polícia que provocam vítimas inocentes nas comunidades do Rio de Janeiro. A deputada manifestou seu apoio à população.
Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, voltou a cobrar empenho do Congresso para aprovar a PEC que estabelece que a remuneração dos policiais militares e bombeiros não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal.
O Poder Executivo sancionou a lei que regulamenta as guardas civis municipais. Ao celebrar a medida, Afonso Florense, do PT baiano, argumentou que, para a categoria exercer a sua função com autoridade, é necessário possuir poder de polícia.
Já para José Ayrton, do PT cearense, a nova lei é importante para garantir a segurança do patrimônio público e a defesa dos interesses da sociedade. De acordo com o parlamentar, a permissão de porte de arma é um instrumento no combate à criminalidade.
A lei que regulamenta a criação e o funcionamento das guardas municipais no país foi sancionada em agosto. Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, lembrou que mais de 1.100 municípios possuem guardas municipais e que a nova lei vai beneficiar 130 mil guardas municipais em todo o país.
A regulamentação das guardas civis municipais foi comemorada por Chico Lopes, do PCdoB cearense. Para o deputado, o poder de polícia vai transformar a categoria em um importante instrumento no combate à violência.
Começa a tramitar pelas comissões técnicas permanentes da Câmara a proposta que cria um perímetro de segurança de 100 metros nas escolas.
A matéria determina que as prefeituras realizem fiscalização específica sobre o comércio nas áreas próximas aos estabelecimentos de ensino.
A repórter Anoeli Nobre tem mais detalhes sobre a iniciativa e análise.
Está pronta para votação na Comissão de Segurança Pública a proposta que cria áreas seguras ao redor das escolas brasileiras. Prevista em projeto de lei do deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a medida obriga as prefeituras a delimitar áreas com raio de 100 metros a partir dos portões de entrada e saída das escolas. Essas áreas deverão ser identificadas. Segundo o projeto, o poder público terá de intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente perto das escolas, principalmente o de ambulantes, a fim de coibir o tráfico de drogas e a venda de bebidas alcoólicas e fogos de artifício, por exemplo. As prefeituras deverão ainda providenciar a iluminação pública adequada e a pavimentação de ruas nos acessos à escola, entre outras medidas. Para o deputado Rogério Carvalho, segurança envolve mais do que vigilância armada e polícia nas ruas.
Desde a reorientação do trânsito no entorno da escola, para dar conforto e dar segurança à circulação de crianças e de pessoas, que tem muita intensidade, até a organização do espaço urbano, né? O que é que pode ter neste espaço urbano, que tipo de atividade deve ter nessa área da escola.
O relator do projeto na Comissão de Segurança, deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, recomendou sua aprovação. Wilson Filho concordou com as medidas propostas e disse que um ambiente escolar violento é o que favorece a evasão escolar e a possível entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Depois da Comissão de Segurança, o projeto de lei segue para a Comissão de Educação. Se aprovado nas duas comissões, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, promovida pelo Ministério da Educação, possibilitou a abertura de 60 novos cursos superiores. De acordo com Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, 10% do total de novas vagas foram destinados para a medicina.
O programa Bolsa Família completou 10 anos em 2014. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, elogiou os resultados refletidos na educação, com a inclusão de quase 17 milhões de estudantes e percentual de abandono inferior a 3%.
Cultura.
As comissões de Cultura e de Educação da Câmara avaliaram o mercado do livro digital no Brasil. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o debate aprimorou as discussões sobre o projeto que atualiza a definição de livro, incluindo a forma digital.
O centenário de nascimento de Dorival Caymmi foi lembrado por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O artista, segundo o parlamentar, colocou em melodia e verso temas urbanos e românticos do cotidiano, além de ser um dos inventores do samba-canção moderno.
Esporte.
Pedro Paulo, do PMDB, contestou as críticas feitas pelo Comitê Olímpico Internacional sobre o andamento das obras para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O parlamentar afirmou que a realização do evento vai deixar um legado importante de infraestrutura para todo o estado.
A Baixada Fluminense realizou o Dia dos Jogos Infantis e que jovens de 14 a 17 anos disputaram dezenas de modalidades esportivas. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, acredita que a promoção do evento é fundamental para descobrir novos talentos para as Olimpíadas de 2016.
Turismo.
proposta em análise na Câmara estabelece a gratuidade nos cancelamentos de reservas de hotéis quando o pedido for feito com até 72 horas de antecedência.
Caso a reserva tenha sido paga antecipadamente, o cliente terá até 48 horas para receber os valores.
Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa do Consumidor analisa a proposta que proíbe a cobrança de multa ou taxas por cancelamento de reservas em hotéis que forem feitas em até 72 horas antes da entrada do hóspede. O texto determina que, se a reserva tiver sido paga antecipadamente, o cliente terá direito à restituição do valor em até 48 horas após a confirmação do cancelamento, e a empresa que descumprir a regra poderá ser punida de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, a cobrança de taxa é uma decisão do hotel, especificada no contrato com o cliente. O parecer pela aprovação da proposta foi apresentado pelo relator César Alum, do PRB de Tocantins, que ainda vai fazer um substitutivo para adequar a restituição de acordo com a forma de pagamento. Ele explica que, como grande parte dos clientes paga a reserva do hotel com cartão de crédito, em caso de restituição, a operadora de cartão acabaria ressarcindo o hotel, na maioria das vezes, em uma data posterior à data cancelada.
E se eu falar que tem que restituir 72 horas antes, o hotel vai ter que restituir uma diária que ele ainda não recebeu. Então nós só vamos adaptar a essa questão do funcionamento de cartão de crédito, de restituição do cartão de crédito, mexendo com datas. Mas o meu relatório será pela restituição integral do valor depositado à reserva.
Caso seja aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta de autoria do deputado Vilalba, do PP de Pernambuco, deverá ser analisada também pelas comissões de Turismo e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
O cenário econômico do Brasil começa a demonstrar fragilidade, segundo avaliou Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. O deputado frisou que a população já começa a perceber os sinais da desaceleração da economia.
A atualização de lei do Simples, sancionada em agosto, universaliza, a partir de 2015, o acesso ao Simples Nacional. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou que o programa unifica o pagamento de 8 tributos cobrados pela União, estados e municípios das micro e pequenas empresas.
O Brasil tem avançado no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, porém, para Fábio Reis, do PMDB de Sergipe, ainda há muito a ser feito. Segundo o parlamentar, o trabalhador que tem carteira assinada precisa ser assistido com perspectivas mais favoráveis, como participação nos lucros e aumentos regulares.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, prestou homenagem aos 60 anos do Moinho Globo Alimentos, em Sertanópolis, no norte do Paraná. Hoje, de acordo com o parlamentar, a indústria oferece mais de 200 empregos diretos e produz, além de farinha de trigo, outros derivados do cereal que abastecem o Brasil.
Agricultura.
A Embrapa Cerrados, localizada em Planaltina, no Distrito Federal, tem contribuído na avaliação de Jungiabe, do PSD de São Paulo, para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. O parlamentar fez um apelo para que as partes entrem em consenso a respeito da desapropriação da área ocupada pela empresa.
Desenvolvimento regional.
O Congresso promulgou a prorrogação dos benefícios tributários da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Carlos Souza, do PSD do Amazonas, afirmou que a entrada em vigor da emenda vai permitir mais crescimento econômico para todo o país.
Ao destacar a inauguração do complexo portuário Miritituba, Barcarena, no nordeste do Pará, Beto Faro, do PT, afirmou que o porto vai facilitar o escoamento da produção agrícola, além de criar uma alternativa logística para a região norte.
O Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com o governo da Bahia, firmou convênio para ampliar o programa 1 milhão de cisternas. Josias Gomes, do PT, enfatizou a importância da ação como forma de assegurar água potável, especialmente à população que sofre com a estiagem.
Um canal de transposição dos recursos hídricos do Amapá e Pará para o Maranhão, Piauí e Ceará poderia contribuir para minimizar a seca. A avaliação foi feita por Mário Feitosa, do PMDB do Ceará.
O veto do Poder Executivo ao projeto que regulamenta a criação de novos municípios no Brasil deixou Armando Virgílio, do SD Goiano, contrariado. De acordo com o parlamentar, a emancipação é fundamental para aumentar a presença do poder público no interior do país.
A cidade de Laranja da Terra, no Espírito Santo, completou 26 anos de emancipação político-administrativa. César Colnago, do PSDB, homenageou a população local, formada em grande maioria por descendentes alemães.
Forquilinha, em Santa Catarina, completou 25 anos de emancipação político-administrativa com a realização de seminário de políticas públicas para a primeira infância. Edinho Beas, do PMDB, parabenizou a população local, ressaltando o perfil progressista do município, um dos mais novos do estado.
Transportes.
A conduta do DENIT em atender as reivindicações dos congressistas foi elogiada por Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais. O parlamentar congratulou-se com a direção do departamento pela retomada das obras na BR-324.
Avança em Mato Grosso do Sul o recapeamento da BR-163, no trecho que corta o município de Dourados. Geraldo Rezende, do PMDB, ressaltou que o trecho, que compreende o perímetro urbano de Dourados, prevê 7 quilômetros de vias marginais, 8 interconexões e 2 passarelas.
Devido ao crescimento das metrópoles, Vilauba, do PP Pernambucano, manifestou preocupação com a mobilidade urbana. Segundo o deputado, a principal ação que o governo pode fazer para diminuir os congestionamentos é investir nos veículos leves sobre trilhos.
Aprovado em junho pelo Congresso, o adicional de periculosidade para condutores profissionais de motocicletas foi regulamentado na semana passada.
A medida vale para mototaxistas, motoboys e motofretes, mas não para pessoas que utilizem motocicletas apenas para chegar ao trabalho.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre a questão.
A regulamentação do adicional de periculosidade para trabalhadores que utilizam motocicleta como atividade profissional foi comemorada pela categoria e por parlamentares envolvidos com a lei aprovada pelo Congresso em junho deste ano. A norma que institui o adicional foi publicada no último dia 14 pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Diário Oficial da União. O benefício corresponde a 30% do salário do empregado, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros das empresas. As atividades consideradas perigosas contemplam as que utilizam a motocicleta ou motoneta apenas para fins de trabalho. Quem as utiliza exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa, não tem direito ao benefício. Mototaxistas, motoboys e motofretes estão contemplados, bem como todas as demais atividades laborais desempenhadas com o uso de motos. A lei que estabelece o pagamento do adicional de periculosidade para a categoria é originária do Senado. O relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Vitor Paulo, do PRB Fluminense, afirmou que os direitos trabalhistas devem ser aplicados para todos.
Eu vi uma entrevista com um empresário do ramo de motofretista de São Paulo e disse que vai permitir 30% dos trabalhadores. Isso aconteceu com a PEC da empregada doméstica também. Durante anos, as pessoas vêm dizendo, ah, se aprovar isso, ter direito a trabalhadores domésticos, vai ser mandado embora em março. Isso, o direito trabalhista tem que ser aplicado de qualquer maneira. Não pode, isso não tem jeito. Isso foi com o salário mínimo, mesma coisa. Quando falava, ah, salário mínimo não pode aumentar, que vai demitir. Isso sempre acontecia, essa pressão de empregadores sobre qualquer área.
Antes dessa regulamentação, a CLT considerava perigosas as atividades que implicassem risco acentuado ao trabalhador, em virtude de exposição a produtos inflamáveis, explosíveis ou energia elétrica, além de seguranças pessoais ou de patrimônio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Áureo do SD apontou as principais realizações do seu mandato como parlamentar. O deputado agradeceu a confiança do povo do Rio de Janeiro e ressaltou que seus objetivos na Câmara sempre foram defender a vida, a família, a ética e a dignidade humana.
O voto feminino foi instituído em 1932. Cida Borghetti, do PROS do Paraná, avaliou que as mulheres brasileiras devem um agradecimento especial ao ex-presidente Getúlio Vargas, autor da proposta.
Homenagem.
O centenário de nascimento do ex-governador da Paraíba, Pedro Gondim, foi lembrado por sua filha, Nilda Gondim, do PMDB. A parlamentar ressaltou o legado de desenvolvimento deixado no estado por seu pai, falecido há 9 anos.
A morte do ex-prefeito de Araraquara, Valdemar de Santi, foi lamentada por Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. parlamentar fez elogios ao político que, na sua avaliação, foi importante para o desenvolvimento do município.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, rendeu homenagens aos pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, missionárias, missionários, obreiros e líderes da Igreja O Brasil para Cristo.
Saúde.
Preocupada com a situação dos auxiliares de serviços na saúde pública, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, cobrou ações que valorizem a categoria. De acordo com a parlamentar, é preciso regulamentar as profissões de técnico de gesso e técnico em mobilização ortopédica.
O Congresso aprovou a volta da comercialização dos medicamentos chamados inibidores de apetite. Para Jungiabe, do PSD de São Paulo, a medida foi coerente, pois os produtos são essenciais para o combate à obesidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Gonçalves, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.